Jornalistas em Luta, o podcast.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Jornalistas em Luta, o podcast. E esse é o primeiro de uma série que vai debater o jornalismo e os jornalistas. O tema de hoje é jornalismo nas mídias digitais, consequências sociais e impactos para os jornalistas. Eu sou Cláudia de Abreu e estou com Diego Barros e Elcio Lourenço. E nós vamos conversar com o Jonas Valente. Tudo bem, pessoal?
Olá, boa noite, boa tarde e bom dia, a depender de quem nos ouve.
É isso aí. O Jonas é jornalista, trabalha na EBC. Ele é diretor do Sindicato dos Jornalistas de Brasília e autor da tese Tecnologia, Informação e Poder, das plataformas online aos monopólios digitais. Bom, então eu vou começar, né, com a primeira pergunta, e eu queria começar fazendo uma comparação, né, e queria ouvir a sua opinião. Nunca se teve tanta facilidade de se produzir uma mídia, né? Antes a gente precisava de gráfica, precisava de um transmissor, agora não precisa de nada disso, senta no computador e faz, né? Algumas décadas atrás, se dizia que a falta de acesso às informações dificultava o acesso à cidadania e à participação popular. Só que hoje tem um excesso de informações e não está me parecendo que temos uma sociedade mais empoderada, né, dos seus direitos, da cidadania e tal. No passado recente, a gente tinha grandes mentiras vendidas por grupos de mídia. E hoje essas mentiras podem ser feitas por cidadãos comuns, né? E talvez até com potencial de chegar, eventualmente sim, em milhares de pessoas. E aí, nesse contexto, eu te pergunto, podemos dizer que o direito à comunicação foi ampliado com as redes sociais? E como se controla os abusos? Regulação? Jonas?
Cláudia, acho que essa é a pergunta que daria para falar umas 8 horas, né? São várias perguntas fundamentais que você coloca aí e eu vou tentar dialogar com algumas das respostas. Na minha tese, eu trabalho com um conceito que eu chamo de paradoxo da diversidade, né? Como você lembrou, todo o debate que foi feito, na segunda metade do século XX até o início do século XXI, era um debate sobre a escassez, de um lado, na radiodifusão, né? Brigava-se por canais na radiodifusão ou por aquilo que se chamava direito de antena. Isso existe no Brasil, no caso do horário eleitoral, né? E existe em outros países de diversas maneiras. E a questão dos custos de se ter uma mídia impressa, né? Ou seja, apesar de qualquer pessoa poder imprimir uma mídia, não era isso que acontecia, porque era extremamente custoso. E aí você tinha alguns aspectos, né? Ou você, uma associação garantia uma mídia que funcionasse, mas a mídia impressa de massa sempre dependeu de volumes de recursos, com publicidade, etc. e tal. Chegou a internet, né? E com a internet muitas ilusões. Não, agora a internet vai democratizar a comunicação, todo mundo vai poder produzir, etc, etc e tal. Vale lembrar, né, tem muita gente que fala, não, a internet era linda e nos últimos anos escangalhou tudo. Não é verdade, né? Se é verdade que a gente pode observar na história da internet um papel importante dos pesquisadores, inclusive no Brasil, né, a chegada da internet no Brasil tem muito a ver com os pesquisadores, com a sociedade civil, desde o início a internet foi mercantilizada, seja na venda dos equipamentos, né, mercado emergente de computadores dos anos 80 nos Estados Unidos e que se espraiou para outros lugares do mundo, seja na venda de programas e serviços, tanto que a gente tem nos anos 90 os grandes portais, né, o Yahoo, o portal da Microsoft, né, para quem é mais velho, AOL, até hoje, IG, Terra, etc, etc e tal. Então, sempre houve um processo de mercantilização. Mas não vamos dizer assim, é inegável que a partir do momento em que você passou a ter os blogs e outras ferramentas de publicação mais facilitadas, né? Se a gente olha, por exemplo, o que é a plataforma WordPress e como ela facilitou para as pessoas que não entendem de código montar um site, isso de fato ampliou, né, em algum aspecto, a produção de conteúdo na internet. Também a própria demanda do mercado, né? Porque grande parte dos negócios, das instituições públicas, das organizações da sociedade civil passaram a ter que ter um site. E nos últimos 10, 15 anos, um perfil numa rede social. Então, a gente teve uma ampliação da produção. Só que por que é um paradoxo da diversidade? Porque essa ampliação da produção caminhou, né, juntamente com uma concentração na distribuição. Então, se a gente for olhar a indústria cultural do século XX, por mais que a gente possa dizer que existam grandes grupos transnacionais nas agências de notícia e nas majors, né, os estúdios norte-americanos, a distribuição era, em geral, comandada por grupos nacionais e, com a TV a cabo, por grupos internacionais, mas não os mesmos. Nos últimos 10 anos, a gente passou a ter plataformas que têm 3 bilhões de usuários, né? 40%, 35% da população mundial, 2 bilhões de usuários. Isso nunca se teve antes. Então, se por um lado, né, basta, em primeiro lugar, ter acesso à internet, vamos sempre lembrar disso, metade da população mundial não tem acesso à internet, né? 25% da população brasileira não tem acesso algum à internet. E 6 em cada 10 brasileiros acessam a internet só pelo celular, ou seja, um acesso pela metade. Então, a gente ainda tem o problema do acesso, mas para quem tem acesso à internet, a situação que tem é: entra lá, cria uma conta, né, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, onde quer que seja. Mas para fazer com que a sua mensagem seja escutada, que ela tenha alcance, né? A Marilena Chaui faz essa discussão, o professor Vinícius Lima também, né? De zegoria, né? Ou seja, a equidade no alcance do debate público, aí você fica totalmente refém das plataformas. E isso não é uma coisa que diz respeito a nós, a este podcast somente, né? Os grandes veículos de mídia dos países estão sofrendo com isso, e não por acaso existe uma guerra em curso, né? Em uma série de países, especialmente na França, na Austrália e em alguns outros, em que o setor de mídia vem pautando, e isso no Brasil também, vem pautando legislações que façam com que as plataformas tenham que dividir, né, um pouco dessa receita. Porque o que as plataformas fizeram? Com a capacidade que elas têm, uma grande base de usuários, elas coletam os dados, criam perfis de todos nós e conseguem direcionar a publicidade de forma muito mais efetiva do que a radiodifusão fazia. Então, Google e Facebook, e em menor grau a Amazon e tal, estão dragando os recursos da publicidade. E isso atinge os meios de comunicação. Então, a gente tem um cenário muito mais complexo do que as discussões que a gente fazia 30 anos atrás, em que a gente continua, sim, tendo um problema de concentração de vozes na mídia tradicional, e a mídia tradicional continua sendo importante, mas a gente tem esses novos atores, né, no campo da internet, que fortalecem uma lógica de comercialização da internet, para além do que já existia antes, e concentram essa distribuição num plano global, colocando as sociedades como reféns, porque são essas plataformas que definem como vão se dar os fluxos de informação e interação entre as pessoas.
Jonas, então, Diedro.
Obrigado, Cláudia. Jonas, é um prazer poder conversar com você sobre esse tema. É muito importante que a gente tenha produção de conhecimento ligado à área de comunicação, ligado ao trabalho dos jornalistas. E a pergunta que eu queria fazer para você, para completar todo esse apanhado que você fez, é o seguinte: e o jornalismo e os jornalistas no meio disso tudo? Eles ficaram meio que reféns também dessa rápida produção e, ao mesmo tempo, da concentração de distribuição. Como é que os jornalistas conseguem, poderão fazer para sair disso? Eles vão ficar reféns? Existe formas de mudar, de alterar, de criar novas plataformas, novas formas de distribuição? A gente tem uma forma, um horizonte para a gente poder olhar além disso?
Ó, Gedro, essa é a pergunta chave hoje, né, para a nossa categoria. Eu acho que, assim, se a gente teve um primeiro momento que a categoria, os pesquisadores, os próprios veículos debateram os impactos da internet no jornalismo, né? sei lá, 20 anos atrás, falava muito em jornalismo multiplataforma, jornalismo convergente, aí você tinha vários predicados aí. Só que o plataforma que se falava lá atrás não é a mesma plataforma que a gente está falando antes, né? Quando a gente falava de jornalismo multiplataforma, a gente estava falando de um jornalismo que era no rádio, era na TV, era no impresso e era na internet. Então você passou a ter já uma série de impactos da questão do tempo real. A gente sabe, enquanto categoria, como é que o tempo real foi cruel, né, com o jornalismo e com os jornalistas, porque você passou a ter que produzir cada vez mais conteúdo sem remuneração adicional, né? Não é, a categoria vem lutando, eu, inclusive, como dirigente sindical, a gente vem tentando colocar num acordo coletivo nosso um adicional se a pessoa produz para mais de um veículo, mas infelizmente isso ainda não prosperou. Então você já tem nessa primeira leva, né, do jornalismo web e da convergência de meios de comunicação, um aumento de volume de trabalho para os jornalistas. Qual é, o problema dessa nova fase, né, que da internet, que cada autor chama de um jeito, mas vamos poder chamar aí de uma hegemonia das plataformas, é que além de você ter a dinâmica da própria internet demandando uma informação em tempo real, você passa a ficar refém da dinâmica de cada plataforma. Né? Hoje, a gente tem um veículo, o veículo ele tem que ter um canal no YouTube, um canal no Facebook, que não nos enganemos, ainda é a segunda rede social mais utilizada do Brasil, quem acha que o Facebook acabou se engana, um canal no Instagram, um canal no TikTok, daqui a pouco no Twitter, daqui a pouco vai ter que ter um canal no Quai, no Like, ou seja, isso é uma coisa que, por um lado, para a mídia alternativa, é um volume de produção e de empacotamento dos seus conteúdos surreal, né? Isso demanda dinheiro, então tudo que demanda dinheiro gera mais concentração e tudo que demanda mais trabalho, no momento em que a gente está, nas relações capitalistas de produção, significa não contratação de mais trabalhadores, porque deveria ser, né? Ou seja, no mundo não capitalista, se a gente tem mais trabalho, a gente deveria ter mais trabalhadores para fazer mais trabalho. E o que a gente vê é o contrário. A gente vê cada vez mais a precarização das relações de trabalho porque há uma crise do modelo de negócio da mídia tradicional, né? E essa mídia tradicional tenta se adaptar. Aí você vê o Globo, a Folha falando, ah, mas nós temos tantas assinaturas digitais e tal, né? Mas a que preço? Não é ampliando para caramba as equipes de jornalismo digital, né? E aí esses veículos ficam refém, sim, do algoritmo do Facebook, do algoritmo do Twitter, e cada vez mais você tem que formatar o seu conteúdo para isso. Então você tem um impacto ali no próprio valor notícia, o valor notícia passa a ser o que gera compartilhamento, o que gera engajamento, né? E não o que é notícia, e isso já é largamente utilizado no mercado no Brasil e no mundo. Você passa a ter uma mudança, né, nas formas de produção, então você tem notícias aí que passa, ah, então vamos dar notícia com um tweet, né? E aí cada plataforma tem uma dinâmica de regulação tecnológica, um formato, o Instagram é só imagem, o TikTok é dancinha, é vídeo de dancinha, né? Então os jornalistas ficam cada vez mais reféns disso, e aí o que que pressiona muito? O fato de que o paradoxo da diversidade que eu falei lá atrás, ele comporta o surgimento dos influenciadores, né? Então, cada vez mais a gente tem influenciadores com milhões de seguidores e que passam, inclusive, a fazer parte do debate público. E o jornalismo tradicional vem se encolhendo. E aí, para não alongar mais minha resposta, só queria colocar que essa é uma crise que não diz respeito somente à tecnologia. Ela diz respeito ao fato de que, por exemplo, no Brasil, o jornalismo, a gente sabe que isso não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa de todos os países, mas no Brasil especificamente, o jornalismo é um ator político muito claro, né? Então a gente teve um enfrentamento, especialmente ao longo dos governos do PT, mas sempre foi um jornalismo antipopular, anti-esquerda, né? Então isso também, na minha opinião, gera um pouco de crise do jornalismo. Então a gente tem, por um lado, uma crise, né, do jornalismo que dialoga com uma parcela da sociedade, mas deixa de dialogar com outra, e, por outro lado, toda essa transformação do ambiente. Para o jornalista, isso tem consequências devastadoras, porque as empresas têm cada vez menos recursos, precarizam cada vez mais as relações, né? E aí a gente vai ver, e podemos falar sobre isso depois, um outro impacto das plataformas, que não são as plataformas como distribuidoras de conteúdo, mas são as plataformas como agenciadoras de trabalho.
Então, Elcio.
Oi, Cláudia. Oi, Diedro. Oi, Jonas. É um prazer estar aqui com vocês aqui nessa conversa, que é uma conversa instigante, né? O Jonas falou da primeira pergunta que poderia falar 8 horas, né? Eu acho que poderia ter muitas horas de conversa aqui. Me senti muito representado no que ele falou aí com relação ao drama do jornalista hoje, para conviver com todas essas plataformas, né, e ter que se adaptar a todo instante às respostas que são exigidas de cada uma delas. Eu queria abordar nesse primeiro momento com ele essa questão da expectativa que se criou com o início das redes sociais. O advento das redes sociais deu aquela esperança de agora vai, agora a democratização da comunicação chegou. Quantas e quantas críticas foram feitas aos veículos tradicionais com postagens no Facebook, nessas empresas que, comparadas às nossas empresas nacionais, eu imagino que são gigantes perto de anões no ponto de vista das nossas empresas. Agora, algo deu errado, né? A gente sabe que, como você mesmo falou na sua resposta, a gente sabe que não houve essa democratização como se esperava. E, notadamente, eu sou jornalista do campo sindical, há 30 anos eu trabalho na imprensa sindical, e, notadamente, no campo sindical, a gente percebe um controle e um bloqueio à circulação das notícias, dos comunicados, das mensagens, muito grande. No Facebook é terrível, e mesmo assim, em geral, é muito ruim, é muito difícil que essas notícias circulem. Isso é uma impressão minha ou é assim mesmo? E outra coisa, é possível brigar com isso? Tem como a gente tentar reverter, mesmo com todos os problemas, e ter um alcance maior? Ou isso aí é uma briga em glória e não tem jeito?
Olha, Elcio, as perguntas ótimas como as anteriores, mas assim, é sempre importante lembrar, né? Eu acabei me embrenhando um pouco pela sociologia da tecnologia, e tem alguns autores que vão lembrar para a gente meio que o óbvio, mas que às vezes a gente esquece, né? Ou seja, se a gente está num sistema capitalista, os diversos segmentos da sociedade vão assumir relações sociais capitalistas, né? E formas capitalistas. E isso vale para a tecnologia, e tem um grande debate de autores que têm uma visão instrumental. Então, assim, uma faca é uma faca, depende se você usa para cortar uma carne ou para furar uma pessoa, e autores que vão falar o seguinte: olha, as relações sociais moldam inclusive o conteúdo da tecnologia, não só os usos dela. E quando a gente olha para essas plataformas, para os softwares, para os sistemas algorítmicos, eles estão ali, né? E nem precisamos olhar para uma coisa tão sofisticada. Se a gente olha os apartamentos da classe média brasileira com quarto de empregada, isso é uma tecnologia socialmente construída, né? Porque nos outros países isso não existe. Então, isso vale para a internet também. A internet foi socialmente construída como uma resultante das disputas sobre os seus protocolos, sobre a forma de funcionamento. E as redes sociais surgiram aí, assim como os grandes portais, buscando o seu modelo de negócio, né? Como é que elas iam ganhar dinheiro? Então, os portais ganhavam dinheiro vendendo uma assinatura. As redes sociais, por incrível que pareça, olha que curioso, né? Elas foram descobrir o modelo de negócio delas olhando para o rádio e para a TV. Olha aqui, o nosso modelo de negócio é: vamos, gratuidade, a gente arregimenta um bando de gente aqui e nós vamos veicular publicidade. E, em alguns casos, serviços premium, né? Então, você paga para ter algumas coisas a mais. O YouTube é assim, né? Na China, isso é muito presente, as redes sociais chinesas. o Spotify, que eu tenho, enfim, eu não acho que o Spotify seja rede social e tal, mas enfim, as plataformas digitais têm uma série de modelos, mas o que ficou mais claro, tanto no Google, né, e é importante a gente olhar para as plataformas de conteúdo como um todo, quanto no Facebook, no Twitter, Snapchat, é um modelo calcado em publicidade. E aí, qual foi a grande sacada, né, dessas plataformas, que não foi uma inovação delas, isso já vinha acontecendo, mas elas se viram no meio desse processo e aproveitaram ele, de que, coletando dados sobre nós, como eu disse antes, elas conseguiriam direcionar a publicidade de uma forma muito mais eficiente do que um anúncio de TV. Tem uma frase clássica de um publicitário que ele falava, né? Eu desperdiço metade do recurso que eu gasto com publicidade. O problema é que eu não sei qual é a metade. E as plataformas, né, sabem qual é. Não a metade, elas sabem qual é o real. Porque elas conseguiram um grau de quase personalização absurdo. Então, a gente vai lá, e aí só para dar um exemplo, né? O Facebook e o Google, eles não coletam só os dados dos seus usuários. Quando a gente faz aquele login pelo Google, pelo Facebook, num outro site, eles estão vendo o que a gente está fazendo. E eles vão criando perfis sobre nós, muitas vezes conhecendo mais a gente do que a gente. E bombardeando, e aí quem se aproveita disso? Por um lado, mercado, e por outro lado, grupos políticos. Não à toa a gente teve o escândalo da Cambridge Analytica, que é uma de milhares de empresas. Tem trocentas empresas fazendo isso, trocentas, né? Então, isso é um modelo de funcionamento desse novo paradigma da informação. E isso faz com que essas empresas acabem regulando, ou seja, essas empresas, por um lado, são resultado dos embates sociais e dos interesses do capital, e por outro lado, elas acabam regulando, né, as formas como a gente interage. Quando você pergunta sobre o Facebook, você não está errado. O que que o Facebook fez? Ele foi, bombou, encheu de gente, ele falou, ó, agora para ter alcance aqui dentro, você vai ter que pagar. Começou derrubando o alcance das páginas. Né? Página no Facebook não serve mais para nada. Por quê? Porque o Facebook transformou as páginas num espaço hipercomercializado por definição. E os perfis também estão assim. O que que aconteceu? O Instagram, como era uma rede também do Facebook em crescimento, tinha mais alcance orgânico. O que que as pessoas fizeram? Muitas migraram para o Instagram ou ficaram nas duas ao mesmo tempo. Com a ilusão, olha, vamos furar o domínio do Facebook e vamos para o Instagram. As duas são do Facebook. Ah, não, mas eu vou usar o WhatsApp. Também é do Facebook. Todas elas são do Facebook. Ah, como é que a gente pode, né, combater isso? Primeiro ponto, a Cláudia já levantou na pergunta dela. É preciso ter uma regulação pesada. E a discussão já existe há muito tempo no Brasil. E eu, infelizmente, faço um papel de chato aqui, né, de que a esquerda, parte da esquerda já está nesse embate muito pesado, mas outra parte da esquerda precisa acordar. Né? Assim como a esquerda absorveu de alguma maneira toda a discussão de democratização da comunicação, e a Cláudia é, né, uma grande precursora dessa luta, ali na virada dos 80 para os 90, a gente tem muita gente que faz essa luta há muito tempo, a gente precisa adicionar a disputa do campo da internet. Então, primeiro ponto, é preciso ter regulação, senão a gente não equilibra. E eu nem acho que é equilíbrio, né? É que a regra do jogo é tão desigual que você precisa ter um mínimo de compensação para eles pararem de dar 400 a 1 na gente. Esse é o primeiro ponto. É como se a gente estivesse jogando vôlei com uma quadra no ângulo de 60 graus. E a gente está do lado de baixo e eles estão do lado de cima. E aí, quem são eles? Por um lado, as próprias plataformas, porque reproduzem esse modelo, e por outro lado, grupos econômicos que com dinheiro conseguem comprar a difusão das suas mensagens. Né? Então a gente tem um cenário bastante difícil aí. O que que a gente faz? Chora e vai pro sítio, né? Plantar mamão? Não, claro que não. E aí a gente se inspira nos movimentos revolucionários todos, no movimento sindical, no movimento do campo, no movimento de mulheres, no movimento negro, né? Há que construir resistências. E essas resistências passam por existirem dentro dessas próprias plataformas, E aí, por um lado, denunciar a forma de funcionamento delas e, por outro lado, aprender como elas funcionam para que a gente possa superar os obstáculos e dialogar com as pessoas. Porque a direita está fazendo isso. A direita continua dentro das plataformas e vai para outras, e cria outras. Né? O Parler lá foi criado pela ultradireita para ter os seus espaços. A esquerda precisa criar os seus espaços. Mas não adianta criar os seus espaços, porque o principal, né, modo de reprodução das plataformas é o que se chama de efeito de rede. Quanto mais gente ali dentro, mais gente vai ter. Óbvio que isso não é uma regra imutável, e o Facebook, as tensões do Facebook mostram isso. Mas certamente é muito difícil você criar uma nova rede com milhões de pessoas, né? Por isso a gente tem que ter uma briga, por um lado, de regulação e, por outro lado, criando as nossas plataformas, sim. Né? Ou seja, assim como a gente aprendeu com o movimento sindical, aprende com o movimento feminista, com o movimento LGBTQIA+, com o movimento negro, que a gente precisa desfazer as práticas, né, que reproduzem as opressões, a gente também precisa incorporar, e no debate da comunicação, isso também é um debate eterno, né? Vocês que são da comunicação sindical, todas as provocações do Vitor Gianotti, do NPC e tal, sobre linguagens, a gente tem, além do debate da linguagem agora, o debate das estratégias e da circulação, em que a gente precisa construir novos modos de resistência alternativos.
Legal, Jonas. Diedro?
Então, tem uma coisa também que o que parece é que, ao mesmo tempo que existe a necessidade de fazer essa luta, né, de fazer esse enfrentamento, as novas gerações também de profissionais, de jornalistas que estão sendo formados agora na academia, eles já meio que vêm com isso naturalizado dentro da sua formação, né? E esse é um campo muito complicado, porque o jornalista não só já sai com essa questão de saber que o espaço é ultra concentrado e que ele precisa ter criatividade para quebrar isso, como ele também sabe que ele vai ser um profissional super explorado, porque ele já sai sabendo que tem que escrever, tem que editar, tem que filmar, tem que fotografar, tem que fazer tudo de uma vez, senão ele não consegue vaga nesse mercado de trabalho, que também é super concentrado. A minha questão em relação a isso é para fazer essa luta, para agregar essa juventude que está entrando agora no campo da comunicação, e não só o pessoal que está se formando, mas também comunicadores populares, o pessoal que está fazendo as suas experimentações no campo da internet, que é muita gente produzindo, fazendo experimentação no campo da internet, mas que está fazendo de acordo com as regras do jogo. Como é que pode fazer para trazer essa pessoa, esses grupos, para esse debate e fazer com que eles entendam que a regra do jogo é desigual e construam uma formas de resistência como as que você apontou aí?
Diedro, pergunta fundamental, né? A gente vê isso, e isso perpassa todo mundo, né? A gente vê tanto das gerações mais velhas que acham que é isso mesmo também, quanto nas gerações mais novas. E as gerações mais novas são criadas cada vez mais com telas, são criadas produzindo conteúdo, né? Então, quando você vai falar que uma pessoa filmar é exercício legal, um jornalista, se filmar sem ter registro de repórter fotográfico é exercício legal da profissão, e é, né? Porque essa pessoa faz vídeo, sei lá, desde quantos anos ela tinha, é um debate dificílimo que a gente tem que ter desde a universidade. E aí a importância, eu sou, inclusive, da coordenação de formação aqui do meu sindicato, a gente também tem esse desafio muito grande de como é que a gente faz essa discussão, né, com a categoria. Então, primeiro, você tem o fato de que você tem, no próprio campo da comunicação, essa ideologia do faz tudo, e é muito legal, e é mobile, é muito forte, né? Não é de agora, né? A gente já vê isso há muito tempo, mas agora ela assume uma nova forma. Segundo, a gente está numa conjuntura extremamente complicada, ou seja, se o Brasil já estava sofrendo uma ofensiva de destruição desde 2016, e mesmo com problemas antes de 2016. Agora, além do governo Bolsonaro, a gente ainda tem uma crise pandêmica, né? Então, obviamente, as empresas vêm com esse discurso de que está tudo uma desgraça, então vai precarizar mesmo. Então, é um desafio muito grande para o movimento sindical, né? E para os trabalhadores como um todo, como a gente pode fazer essa discussão. Mas aí, mais uma vez, eu coloco a provocação, né? Ou seja, a direita está fazendo isso, mas está fazendo da forma do lado deles, né? Ou seja, eles questionam as plataformas, mas do lado deles, porque eles querem continuar difundindo fake news, eles querem continuar fazendo discurso de ódio. Mas você vê, assim, eu sempre brinco, né? Ou seja, por que que figuras que nunca foram militantes, de repente, começam a se engajar num embate político? E a gente vê isso no Brasil, talvez um segmento desde 2013, mas outro segmento a partir de 2015, 2016, e continua, né? A gente tem que fazer o que vocês estão fazendo. Tem que produzir conteúdo, fazer podcasts, fazer canais, estabelecer atividades de formação, atividades de debate com comunicadores populares, com novos jornalistas, com jornalistas, né? Porque existe um desafio eterno, mas agora reconfigurado, de colocar para a nossa categoria que o nosso papel não é só aceitar aquilo que o mercado nos impõe. Pelo contrário, é lutar por dignidade, é lutar por condições adequadas de trabalho e é reinventar, né, as formas de resistência dentro desse espaço. Então, certamente não são desafios fáceis, né? Mas que bom que a gente tem iniciativas como a do podcast de vocês, porque é isso que a categoria precisa fazer, é isso que os sindicatos precisam fazer, que os coletivos de jornalistas precisam fazer, né? Cada vez mais se apropriar desses temas, incorporar isso à reflexão sindical, à reflexão do fazer jornalístico e fazer o enfrentamento, tanto das forças políticas, né, que tentam destruir os nossos direitos com reformas trabalhistas, das empresas que tentam nos impor acordos absurdos, quanto desse grande debate que a gente tem, né, e que está incessante, né? Ou seja, quando tem gente que ainda está tentando entender a discussão de proteção de dados, já tem um PL de inteligência artificial no Congresso, né? É meio enlouquecedor mesmo, mas a gente tem muitas organizações da sociedade civil discutindo isso, né? E acho que o caminho é construir alianças, construir redes e promover cada vez mais essas discussões.
Jonas, eu estava pensando aqui, a questão da fake news hoje é algo que é muito premente, né? E algo que nos persegue no próprio trabalho, no próprio ofício de jornalista, porque o tempo todo você está lidando com o que é fake e o que não é fake, e até que ponto que você vai escrever vai ser encarado como mentira. A gente sabe como funciona, a gente sabe a dificuldade de lidar com isso. E eu estava lembrando que lá pelo ano 2000, se eu não me engano, 2000 e pouquinho, o César Maia, ele confessou em um livro que ele escreveu, se eu não me engano, é Ciência da Política, que ele contratou 150 pessoas para, numa manhã, ir nos botequins e padarias do Rio de Janeiro espalhar a notícia falsa, né? Naquela época se tratava como boato, a notícia falsa de que o Sérgio Cabral, então ia ser candidato, né? Acabou não sendo candidato a prefeitura do Rio, mas ele era presidente da LERJ e que ele iria renunciar. Era um ataque, e o método utilizado naquela época foi contratar 150 pessoas para tomarem um café, baterem papo no botequim e espalharem essa fake news, na época, boato. Eu estou citando esse exemplo para a gente não perder do horizonte que o fake news, ou a notícia falsa, ou a falsificação da realidade não surgiu com o advento das redes sociais. Agora, ganhou uma potência que é difícil para a gente até mensurar. É difícil a gente calcular aonde que essas notícias ou essas notícias falsas criam pernas e se disseminam tanto assim. É um impulsionamento orgânico? É um impulsionamento pago? É a combinação dos dois? E também nesse contexto, o que você acha da o que a gente pode fazer ou como a gente pode lidar com essa necessidade de se legitimar a fonte da informação. Isso é, você não correr o risco de a sua informação, o que você está fazendo ali, trabalhando seriamente no jornalismo, não ser encarado como uma notícia que não muito confiável, uma notícia falsa. Como lidar com esse dilema, vamos dizer assim, com esse desafio?
Olha, Elcio, só isso já valeria um outro programa aí, né? Porque, de fato, é um tema do momento, né? Mas eu vou tentar, de forma muito sucinta, abordar. Você está corretíssimo, né? Fake news não nasceu hoje. Isso, a mentira, né? Vamos lembrar, mentira, só que é uma mentira intencional. Ela existe há 300 anos, né? Panfleto apócrifo em eleição existe desde sempre, desde que existe eleição no Brasil. Só que, como você disse, agora com um alcance e uma velocidade absurdos. Isso faz toda a diferença. E faz toda a diferença porque o modelo de funcionamento das plataformas com a coleta de dados para criar perfis, direcionar publicidade, estimula a difusão de desinformação. Essa é a grande diferença, né? Ou seja, as plataformas precisam gerar engajamento. O que que gera engajamento? Uma notícia, qual que é uma notícia, a casa caiu, né? Se você entra em grupo bolsonarista, todas as notícias são assim. A casa caiu, fulano caiu, Beltrano milha ciclano, tudo é assim, porque é o que gera engajamento, é o que gera atenção das pessoas, e as pessoas compartilham e tal, etc. Então, você tem um primeiro problema que é a lógica de funcionamento das plataformas, essa criação de perfis e o ganho de dinheiro, né, a partir da coleta de dados e do engajamento. Segundo problema, você tem um uso por grupos políticos diversos, especialmente da extrema-direita. E esses grupos políticos, financiados com muita grana, né, eles criam fábricas de fake news. Então, não é uma coisa assim, só no dia da eleição, só aquela da notícia do Sérgio Cabral, é todo dia, cavalares, assim, coisas, quantidades cavalares de desinformação. E existe um grande debate na sociedade hoje, inclusive no parlamento, né? Existe o PL 2630 que tenta tratar do tema de alguma maneira sobre como é que você combate isso, né? Tem uma turma, uma visão mais liberal que vai falar, não, vamos fazer educação para a mídia. Não funciona, né? Só isso não funciona. É preciso sim ter uma regulação pesada em cima. Só que essa regulação também tem que tomar cuidado, né? E essa é uma discussão que muitas entidades, por exemplo, da Coalizão de Direitos na Rede vem fazendo, porque se você coloca o governo para definir o que é desinformação ou não, você dá um poder ao governo de ser Ministério da Verdade. Então, isso gera uma dificuldade que é, as plataformas não podem ficar com essa responsabilidade, porque elas não dão conta. Eu participei da produção de uma pesquisa pelo coletivo Intervozes, junto com outras duas colegas, Bia Barbosa e Helena Martins, em que a gente analisou as políticas das plataformas e mostrou como elas são totalmente insuficientes. As plataformas, elas dizem que fazem alguma coisa, tem uma ou outra ação, mas não resolvem, né? De forma alguma, e na pandemia isso ficou muito claro. Mas também você não pode dar esse poder para o presidente da República para sair dizendo quem é que... qual é o conteúdo que remove ou que não remove. Por isso que existe um debate sobre qual é o modelo que você vai ter, né, para combater isso. Então, algumas coisas que têm sido desenhadas. Primeiro, você precisa ter uma transparência muito pesada em cima das plataformas, para saber o que elas estão fazendo, inclusive como é que os algoritmos funcionam, né? Porque a partir do momento em que isso não for mais algo opaco, e que a sociedade consegue se apropriar e que, inclusive, os entes públicos vão conseguir fiscalizar quem se aproveita desses ambientes. Segundo, tem que ter investigação. E aí não é muito difícil, gente. Na verdade, assim, a legislação brasileira já permitiria, se houvesse vontade política, o TSE, a Polícia Federal e o Ministério Público já podiam ter condenado, porque os canais estão aí, fazendo isso de forma reiterada. Terça Livre está aí, entendeu? Não é uma coisa, ai meu Deus, não sei quem é. A grande maioria dos difusores de desinformação, eles têm São autoridades, é o presidente da República, são deputados, né? São canais associados a eles. Então, você tem um lado também de vontade política de instituições, né? Que a gente sabe na conjuntura em que a gente está que a Polícia Federal não vai fazer isso, mas que se o TSE e o MP quisessem se mexer, poderiam fazer muita coisa. Em terceiro lugar, a gente precisa criar uma cultura política da esquerda de também fazer esse enfrentamento dentro da legislação que já existe, seja com os crimes de calúnia, injúria, difamação nas eleições. A eleição já prevê um ilícito de informação sabidamente inverídica, né? Ou seja, vamos nos capacitar para que a gente vá para cima dos caras. Então, assim, tem coisa para ser feita, mas eu acho que passa fundamentalmente por aprovar uma regulação, mas que seja uma regulação pública democrática, né? E não uma regulação que ou crie um Ministério da Verdade ou dê o poder às plataformas.
Bom, eu vou fazer a última pergunta e eu queria justamente entrar nessa questão aí sobre o poder das plataformas, né? O Facebook baniu alguns dias as contas pessoais de alguns acadêmicos da Universidade de Nova York que estavam pesquisando sobre transparência e desinformação no Facebook e foram tolhidos na sua pesquisa porque o Facebook simplesmente se fechou para eles. Quer dizer, uma empresa privada que, sim, agido de forma autoritária. Eu queria que você comentasse sobre isso, não sei se você soube disso, tem alguns dias.
Soube sim, Cláudia. Eu acho que esse é o maior exemplo, né? Qual é o problema? Essas plataformas, elas são o Ibope, porque são elas que definem as métricas, inclusive métricas mentirosas, e entregam as métricas. Elas são as agências de publicidade. Elas são as empresas de conferência das agências de publicidade, né? Elas são, inclusive, as empacotadoras de conteúdo. Basta ver, por exemplo, os agregadores de notícia do Google, os agregadores da Apple, são coisas que eles, as empresas já passaram a ser editoras e estão produzindo conteúdo, né? Entraram nisso pela disputa do streaming. Então, Facebook tem produção de conteúdo, Google tem produção de conteúdo por meio do YouTube, Apple tem Apple TV, Amazon tem o Prime Video, Microsoft também está entrando nesse mercado. Então, essas plataformas, elas verticalizaram de uma maneira surreal. E é óbvio que elas têm interesses. É óbvio que elas têm interesses. E aí, esse caso citado por você, Cláudia, é talvez o caso que apareceu de como elas lidam com seus adversários políticos. Ou seja, uma plataforma que é dona do campo de futebol, é dona do juiz e joga o jogo, vai ser justo essa disputa? Claro que não vai ser justa. E dessa vez, o que as plataformas fizeram é que elas foram toscas, né? Elas tiraram do ar. Mas elas podem fazer isso de forma muito sofisticada, derrubando o alcance. A gente nem sabe. Nem sabe o que está acontecendo, né? Então, esse exemplo que você dá é um exemplo perfeito de como não dá para as plataformas terem essa quantidade de poder. Não, é impossível. A democracia não... Primeiro que a gente sabe que a nossa democracia já é muito frágil sob o capitalismo. Mas mesmo essa democracia que construímos a duras penas não suporta. Por isso que uma das medidas centrais é quebrar os monopólios. O Google não pode ter o Android, o Google não pode ter o YouTube, o Facebook não pode ter o WhatsApp, o Facebook não pode ter o Instagram. Tem que quebrar esses monopólios, né? Uma mesma empresa não pode controlar aquilo que alguns autores chamam de pontos de controle da internet. Não pode ser gatekeeper, entendeu? Então, óbvio que é um debate difícil, mas eu costumo dizer que se até a direita dos Estados Unidos e a direita da Europa já entenderam isso, né, a esquerda brasileira precisa encampar essa discussão de forma mais efetiva aqui.
Não sei se alguém tem mais alguma pergunta.
Oi, Cláudia. Eu tinha uma pergunta bem rapidinho, até uma pergunta até que poderia ser assim, a ver com esse momento que a gente está vivendo. Com o início da pandemia, o uso das ferramentas digitais para a comunicação deram um salto assim, espetacular, em todas as áreas, vamos dizer assim, né? Agora, um espaço em particular que isso foi ainda mais gigante, vamos dizer assim, foi na educação. universidades, escolas públicas e privadas passaram a se usar das grandes plataformas para armazenamento de dados, para próprias aulas virtuais, para todo o seu funcionamento remoto. Isso, inclusive, gerou muita polêmica nas universidades quanto até que ponto essas grandes plataformas vão ter acesso e vão dominar uma quantidade enorme de dados, né, de conteúdo produzido por essas universidades no Brasil, em especial as universidades públicas. Aí, você acha que esse período da pandemia pode significar um salto ainda maior num cenário aí que você já retratou para a gente, que é bastante assustador?
Sim, com certeza. A gente está vendo isso, né? A gente está vendo o ensino à distância. Quem que está fazendo o ensino à distância? É Google Meet, Microsoft Teams, que inclusive, né, são plataformas, as empresas fizeram acordos com as universidades. A Faculdade de Comunicação aqui da Universidade de Brasília fez um acordo com o Google. Olha que beleza, o Google Meet funciona, né? A gente consegue dar aula, é gratuito. O UNB fez acordo com a Microsoft. Microsoft tem todo o sistema. E aí, o que essas plataformas vão fazer? Elas vão começar a oferecer curso elas próprias, né? Elas vão ser as concorrentes da universidade, e já estão sendo. Então, assim, as universidades estão entregando dados para que essas plataformas possam começar a oferecer curso para a população. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E isso pode chegar no jornalismo. Óbvio que o jornalismo tem a diferença do elemento da novidade, né? Mas a lógica das plataformas de entrarem num segmento, de coletarem dado e dos seus sistemas automatizados aprenderem como isso é feito, isso já está sendo utilizado. Inclusive, grandes redações como a redação da Globo e outras estão utilizando sistemas automatizados para pegar informações que não precisa necessariamente de um jornalista, né? Segundo eles, por exemplo, resultado da Mega Sena, resultado de jogo de futebol, né? Daqui a pouco eles vão pegar... pega um sistema de automatizado, recebe o release do governo federal, reescreve o release, já que um monte de jornalista faz isso, né? E aí você deixa poucos jornalistas para fazer o diferencial. Então, a gente que olhou isso acontecer no caso do Uber, olhou isso acontecer em outras categorias, está vendo isso acontecer na educação, está chegando na nossa também. Não vai demorar muito tempo. Então, deixo já como dica para vocês, para próximos episódios, vocês debatam a plataformização do jornalismo, que a gente já vê isso, as plataformas de freelas, né? E cada vez mais vamos ver isso na plataformização das nossas tarefas. Aquilo que os repórteres fotográficos já fazem há muito tempo, a venda de peças, né, de produtos, mas que isso tende a chegar bem pesadamente na nossa categoria também.
Nossa. Bom, é isso. O papo foi ótimo. Eu queria agradecer sua participação, Jonas. Muito obrigado por conversar com a gente. Elcio, Diedro, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa.
Não, só agradecer a participação do Jonas. Foi muito bacana. Espero que a gente possa conversar outras vezes.
É isso aí, Elcio.
Vou dar um tchau também e agradecer a participação. Foi excelente.
Então, valeu, gente. Então, até o próximo programa.
Jornalistas em Luta. Contra o retrocesso e a precarização.